Eu quero fazer uma sugestão, porque pode ser que Deus tenha mais coisas a falar no livro de Neemias. Ele está falando tanto em Neemias para nós. Nós só estudamos um pouquinho dos quatro primeiros capítulos, mas quando o pastor traz um estudo, eu não tenho como, né, falar de todo o capítulo, esgotar o capítulo, isso é impossível. Então vale a pena que você possa ler os 13 capítulos. Quero te fazer esse desafio. Se você já tem uma leitura devocional, isso é muito importante, acrescente o livro de Neemias, 13 dias só, começa no 1, vai até o 13. Se você não tem, olha, começa por aí. Eu tenho dito, isso é uma questão de ensinar a igreja, não fique, por favor, apenas com essas devocionais que ajudam, mas não são suficientes quando pega-se um versículo, manda-se por áudio, vem no Instagram, tudo bem, Deus pode falar ali também, mas você tem que ter a sua devocional, começando no Novo, no Velho Testamento, no livro de Salmos, onde você decidir com Deus, mas que você tenha uma leitura corrida, não é? Não fica só naquela história, olha para mim. Se estão rindo é porque já fizeram. Não tem problema fazer. O problema é fazer disso um hábito. E você achar que Deus só fala assim, né? Isso às vezes é até perigoso. Tem uma velha história que alguns conhecem. Ó, o cara foi, abriu. Deu ali. E foi Judas e se enforcou. Deus não está falando comigo. Não está falando comigo. Porque quando a gente não gosta, a gente vai para o outro, né? Já viu isso? Olha aí, já fez, né? Segunda vez. Vai tu e faz o mesmo. Não, não é Deus falando comigo. Não é Deus. Terceira vez. O que tens de fazer, faça-o depressa. O que o cara ia fazer, né? Isso é perigoso. É válido, porém tem que ser tratado. Tem uma leitura séria. Anote, a gente tem estimulado vocês a anotarem as mensagens. Porque daqui a menos de 15 minutos, quando você for embora, você já esqueceu. Fica às vezes um ou outro ponto. A quantidade de informações no cérebro é enorme. Então, até a forma pedagógica da gente aprender, a gente tem que falar, tem que ensinar daqui. Capítulo 4. Liga aí seu telefone ou pega a sua Bíblia impressa. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó nosso Deus, estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades. Provocaram a ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos. Oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram, para que onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do muro atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lança, espadas, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam as armas. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada. Enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Eu disse aos nobres oficiais e restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando as espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão. Deus nos abençoe. O sonho está se concretizando. Eu começo fazendo uma pergunta: qual é a distância entre sonhar e realizar? Não adianta nós termos muitos sonhos na vida se um dia eles não se realizam. Nós temos hoje uma questão muito psicológica, quando a gente entra nesse assunto, de pessoas que por uma série de razões da sua estrutura psíquica não conseguem completar nada na sua vida. Elas não conseguem terminar o curso que começam, trocam de curso, também não terminam o outro. Às vezes as tarefas de casa são paralelas, mas elas não terminam. A gente precisa concluir. O sonho vem na tua cabeça, ele cresce, você tem a confirmação de Deus. Eu não posso ficar só naquela perspectiva do dia 1 de janeiro, dia 31, onde nós fazemos promessas a nós mesmos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a gente sabe onde é que isso dá. Poucos dias depois, aquelas promessas são esquecidas. No dia do aniversário da gente é a mesma coisa. Eu quero te fazer uma pergunta: se você tem conseguido concretizar os teus projetos, os teus sonhos? A gente começa vendo aqui que Neemias está colocando em prática, levando a termo um alvo elevadíssimo. Não esqueça nunca que a série se chama Revolução do Copeiro, porque nós vemos um homem muito simples, escravo na copa de um palácio, que vai realizar uma grande obra e fica marcado para sempre. Investigue se seus sonhos estão se concretizando. Primeiro, se eles vieram de Deus, e se vieram, por que não acontecem? Trabalhe isso com seus filhos. Os nossos filhos precisam ser ensinados que tudo que começa tem que ser terminado. Se veio de Deus e se há propósito maior, tem que ser terminado. Isso é ensinado. Neemias está colocando o sonho em prática. Mas o capítulo 4 apresenta para nós alguns desafios, que são os desafios para que isso seja colocado em prática. Eu queria que você os anotasse. Deus vai tratar com você alguns pontos. Primeiro, ele tem um desafio de vencer os inimigos do lado de fora. Gente que não estava reconstruindo com ele. O texto fala de governadores de distritos como Sambalate, Tobias. Cita os árabes, os amonitas, que vêm para impedir que a reconstrução aconteça. Mensageiros do inferno. Mensageiros do inferno que se levantam contra a tua vida para que você pare a reconstrução que Deus mandou. Você está trabalhando ali na reconstrução ou do teu casamento, ou dos teus filhos, tua casa, teus negócios, em alguma área ministerial, e vem Sambalate e Tobias. Inimigos que vêm de fora para dentro. Eles vêm com muito ódio, com muita raiva, é até desproporcional, porque é maligno. Quando a Bíblia diz assim: o nosso adversário ruge como leão. Quando o cinema lançou as Crônicas de Nárnia, eu gosto muito de cinema, eu amei aquele filme. C.S. Lewis foi um homem de Deus. E ele era um gênio. E há uma imagem fantástica, porque ele faz todo um paralelo com Cristo, com a morte e ressurreição, que o leão ressuscita. Pequeno spoiler para que você vá assistir a peça. E tem uma coisa linda quando aquele leão ruge. Usando a imagem do rugido do leão, eu não estou falando do leão da tribo de Judá. Ele morre como cordeiro, mas ressuscita como leão. Ele ressuscita como leão. Mas a Bíblia fala de um rugido demoníaco. O diabo, nosso adversário, ruge como um leão, buscando para tragar. Gente, não está de brincadeira. A força de oposição maligna é violenta contra a família, contra a igreja, contra tudo que está no projeto da reconstrução da sua vida. A fúria, e você não entende a fúria, a raiva, aquela coisa que vem e às vezes vem de pessoas que você confia, que você não espera e tem um comportamento estranho. Aí o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas existem forças, poderes, potestades que vão lutar contra todas as coisas de Deus. Primeiro desafio para se colocar o sonho em prática e realizá-lo é vencer os inimigos que vêm de fora. Segundo desafio, Neemias, quando sabe do rugido do leão, do maligno, você tem que estar muito atento quando o leão começar a rugir perto de você. Você tem que identificar, você tem que discernir. Ele começa a orar. Os versos 4 e 5 mostram a oração de Neemias. Gente, que oração é essa? Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Do capítulo 1 ao capítulo 4, a Bíblia menciona Neemias orando 11 vezes. Não quer dizer que ele só orou 11. Para mim, se a Bíblia menciona 11 vezes, é que ele orou mais do que isso. Mas impressionante. Toda hora o cara estava diante do trono. O cara estava buscando a Deus. Não existe batalha, não existe vitória de reconstrução, se não houver o princípio básico da oração. Você tem orado? Qual é a tua pauta de oração? Quando Neemias vê aquele desafio, ele está no processo da reconstrução, a obra já está acontecendo, o muro já está se desenvolvendo, diz o texto, até a sua metade. O inimigo se levanta, ele começa a orar. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, sabe aquele obstáculo? Eu não sei de que eu estou falando, mas você sabe do que está ouvindo. Sabe aquele obstáculo? Aquela luta que levantou, comece a orar por isso, que pode estar querendo atrapalhar o projeto na tua casa, na tua organização, no teu ministério. 11 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele se levanta para orar. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, eu como líder não tenho a coragem e nem autorização, pelo menos não tive até hoje, de orar como Neemias orou. Ele está tão inflamado contra os inimigos do projeto, contra aqueles que estão querendo atrapalhar a obra, que ele diz uma coisa fortíssima. Ele diz: Senhor, não perdoe os pecados deles. Você já orou assim? Misericórdia. É você estar dizendo a Deus assim: não tenha misericórdia dessa pessoa. Mas por que que Neemias é tão veemente? Porque era a obra de Deus. Era o projeto de Deus. É a reconstrução de uma nação, da cidade. Há uma reação, uma indignação contra essa gente. Não lhes perdoe os pecados. E Neemias diz mais: que eles sejam levados como despojo pelo inimigo. Tu sabe o que isso significa? Levados como escravos, prisioneiros. Gente, eu confesso a vocês que às vezes dá vontade de orar sim, mas eu não consegui ainda. Paulo ainda fazia uma coisa ainda pior, eu acho. Eu não sei o que é pior, se é Neemias ou Paulo. Paulo entregou opositores da obra de Deus nas mãos de Satanás. Misericórdia. Ele fala de um homem: eu o entreguei ao diabo, porque com o reino de Deus, com a obra de Deus, não se brinca. Neemias ora de uma maneira, e ele tem uma oração muito clara, muito aberta, muito transparente, e impressionante como o livro de Neemias expõe o conteúdo do coração dele. Orar é um desafio. Por que que orar é um desafio? Porque não é fácil, com essa vida doida que a gente tem, tanta coisa para fazer. O diabo nos distrai toda hora, é o telefone que toca, a gente tem que trabalhar cedo, vai para a escola, para a universidade, alguns têm filhos menores, é tanta coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, nós temos que ter uma prioridade nessa agenda. Essa agenda tem que ter um fundamento. Você tem que ser honesto e dizer o seguinte para você mesmo: eu estou orando pouco, eu tenho que orar mais. Grande é a batalha, grande é a luta. Eu tenho certeza, sem fazer pesquisa aqui, mas que talvez todos nós que estamos aqui na nossa igreja digital tenha coragem de dizer: não, eu oro muito, eu oro o suficiente. Sejamos honestos. Diante de tanta coisa que vem, de tanto Sambalate, Tobias, os amonitas, árabes, era muita gente. E Neemias corre para a oração. Terceiro desafio. O primeiro desafio era vencer aqueles inimigos. O segundo, desafio da oração, da prática, da insistência. Foca no teu propósito. Para mim, um dos textos mais fortes sobre isso, onde a gente foca na visão, foca no propósito, é o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Quem conhece a Bíblia? Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Quem olha para trás não consegue correr para frente. Quem fica amarrando e trazendo pesos do passado, não tem liberdade para correr e alcançar o novo. É um desafio para nós, o foco. O inimigo quer roubar o nosso foco. Impressionante o foco de Maria sentada aos pés do Senhor. E a irmãzinha dela estava alfinetando ela, provocando. Você conhece irmão, né? Irmão é aquela pessoa que a gente tem vontade de matar, mas ninguém toca nele. Se alguém disser alguma coisa do teu irmão, você não, você pode, você diz, faz o que quer com ele. Irmão é assim mesmo. Mas Maria ficou tão focada naquele encontro, bebendo de uma tal maneira, que Jesus disse: a melhor parte está com ela. E não lhe será tirada. Existe um mistério espiritual aqui. Ninguém rouba isso de uma pessoa. Quando os construtores estavam trabalhando e vieram os inimigos, você sabe uma coisa que incomodou os construtores? Leia a Bíblia no capítulo 4, o culto. Uma das coisas que mais incomoda Satanás é o culto, é o momento de adoração. Quando eles viram que o altar estava sendo reconstruído, leia o texto: eles voltarão a sacrificar, porque sacrificar era parte do culto. o inimigo fica perturbando o seu culto. Seja no culto da porta fechada, seja no culto de adoração com a sua célula, seja no culto com a igreja, ele tenta te distrair, te desviar, porque a palavra que Jesus usa com Marta, a palavra merimnate, no grego, que é a mesma palavra para ansiedade, olha que interessante, ansiedade é mencionada na Bíblia desde lá de trás, ela pode ter a mesma tradução, merimnate tem a mesma tradução de ansiedade para distraída, na língua grega. Marta, você está distraída, as coisas da casa te distraem. Tenhamos atenção, foco. O povo, diz a palavra, estava totalmente dedicado ao trabalho, foco. O coração do povo, outra versão, se inclinava a trabalhar, foco. O foco não está no inimigo. Aliás, o inimigo não tem que ter nenhuma das nossas atenções, ele tem que ter a resistência necessária. Não se dá palco para o diabo, se resiste a ele e ele fugirá de vós. O seu foco tem que ser o Senhor, o seu foco tem que ser a adoração, o seu foco tem que ser o culto, o seu foco tem que ser Jesus, o seu foco tem que ser os propósitos que Ele colocou na tua vida. Amém ou não, gente? Amém. Quarto desafio. Neemias tinha um desafio agora de vencer os inimigos de dentro. Os inimigos de fora, ele já sabia quem eram. Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas. Mas, gente, olha mais uma vez para o pastor. Existem inimigos que querem nos destruir, que estão dentro de nós. Às vezes nós, um tema aqui para você estudar, muito interessante, o tema da autossabotagem. Sabotar é você enganar a si mesmo. E às vezes nós nos enganamos a nós mesmos, falando palavras ao nosso cérebro. Não, isso está resolvido, eu vou fazer. E a gente sabe que aquilo é uma sabotagem. Quais eram as questões de dentro de Neemias que o texto expõe? Porque tudo que eu estou falando aqui é uma exposição bíblica. Está claro que são inimigos dentro dele. Por exemplo, o cansaço. Quando dentro do próprio povo, os trabalhadores e o povo dizia: tem muito entulho, nós não temos força. Nós não temos força. Me lembro de uma frase que ouvi numa palestra fantástica. Não dê ouvidos a um coração cansado. Às vezes a resposta tem que ficar para depois. Tome a decisão no dia seguinte. Vai buscar sabedoria. A pior coisa é você começar a tomar decisões com o coração cansado, estressado. Um outro inimigo interno de Neemias e do povo, na obra da reconstrução que está no texto, é a correlação entre pensamento e palavra. Gente, ser muito sério tem um peso muito grande. É o que a psicologia chama hoje as nossas crenças. Se você tem uma crença, você se comportará a partir da sua crença. Eu posso até orar, mas se a minha crença interior me leva numa direção oposta à minha oração, a minha oração já perdeu. Às vezes nós construímos crenças sobre nós mesmos, crenças que não são verdadeiras, não são fundamentadas. Geramos uma baixa autoestima, construímos crenças sobre as pessoas. Nós temos um problema muito sério, uma velocidade de julgamento. Cuidado quando a pessoa diz assim: ah, bati o olho, vi logo, não valia nada. Bati o olho, olha a frase, e vi logo, não valia nada. Nós criamos crenças sobre as pessoas. Nós criamos crenças e nós verbalizamos. A Bíblia fala, isso não tem nada a ver com pensamento positivo, pensamento negativo, do misticismo, não tem nada a ver. Mas a Bíblia fala do poder das palavras. Por quê? Quando você professa uma sentença, ela exprime sua crença. Só que isto é uma retroalimentação. Eu penso, falo, e quando eu falo, eu reforço o pensamento. Nós não conseguiremos reconstruir o muro. Eles estavam verbalizando. Olha que texto forte, psicológico, no Antigo Testamento. Nós não conseguiremos, nós estamos cansados. Isto é, as palavras já determinaram derrota. Há pouco tempo atrás, o pastor fez uma série, alguns aqui devem se lembrar, sobre os pensamentos de Deus. Lembra dessa série? Os pensamentos de Deus. Como que a gente trabalha o pensamento? Porque a Bíblia fala uma coisa interessante sobre pensamento. Nós temos poder de controle do pensamento. Nós temos poder de desviar o pensamento. Nós temos o poder de fazer outra opção naquilo que temos que pensar. Por isso que Paulo diz assim: pensem nas coisas do alto. Você tem uma opção, pense nas coisas do alto. Porque há pensamentos que vêm que nos consomem, que não vêm de Deus. Eu desejo que você possa pedir a Deus que te dê pensamentos de vitória, pensamentos de fé, pensamentos de convicção. Sabe por quê? Porque Ele está agindo. Não deixa que esse inimigo interno destrua você. Outro inimigo interno que é muito claro aqui são as vozes erradas, desanimadoras, desmotivadoras. Você vê que não foi só Sambalat, Tobias, os amonitas, que se levantaram contra a reconstrução de Neemias. Não, pessoas de Jerusalém, pessoas do povo. Nós não conseguiremos, nós vamos parar, nós estamos cansados. Você tem que ter muito filtro. E como eu disse e repito aqui, às vezes, irmãos, é uma pessoa próxima, é uma pessoa da família, é um amigo da célula, que às vezes vem com uma palavra inadequada, desestimulante. Tem tanta coisa para a gente celebrar. Tinha duas opções aqui. Ou Neemias focava na vitória, porque o texto diz que eles construíram até pela metade, quer dizer, metade estava pronto, louvado seja Deus. Ou ele focava nas notícias ruins, no comportamento ruim. aí você traz para a sua vida, eu trago para a minha. Em quem você foca? Isso é uma escolha. Eu não escolhi que o inimigo Sambalat viesse, mas eu posso escolher ouvi-lo ou não. Faça a escolha pela saúde, faça a escolha por Deus, faça a escolha de um crente, de um homem, de uma mulher que confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como as montanhas de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Escolha confiar no Senhor. Escolha, o Salmo 91 tem um detalhe interessante, não é só para ficar aberto na sala, na sua Bíblia. É de você buscar se esconder debaixo das asas. Quando você puder, se esconda debaixo das asas. Isso é ato voluntário, intencional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, aquele que faz a opção, aquele que voluntariamente entra debaixo do esconderijo. Você tem entrado debaixo do esconderijo? Entra debaixo do esconderijo. Você tem duas opções: ou você ouve o teu coração cansado, ouve Sambalat e Tobias, ou você escolhe a vitória pela fé e dizer: a vitória já foi decretada pela fé em nome de Jesus, porque eu sirvo ao Senhor. Minha vida está nas mãos do Senhor. Eu não vou ouvir pessoas erradas. Quinto. O quinto desafio na reconstrução do muro, no capítulo 4, é que ele tinha uma estratégia. Você sabia que o diabo é estrategista? Mas Deus também é um estrategista muito superior. Neemias agora coloca metade trabalhando na reconstrução, metade com as armas. A nossa teologia não é a teologia das armas. É impressionante como as coisas têm consequência. Na década de 80, quando eu estava no seminário, eu tive contato com a teologia da libertação. Teologia que dominou a América Latina foi uma das mais importantes. Ela teve uma coisa muito positiva, que hoje influencia na minha prática de ministério, óbvio, que me formou. Foi essa visão de estar em conexão com a pessoa carente, de fazer atos de justiça. Não é à toa que nós temos a construção de um centro de ação social, que nós temos uma visão de envolvimento comunitário com o carente, um centro de cuidado humano. E eu me lembro o quanto a teologia da libertação mexeu com a cabeça das lideranças, para que não ficássemos nos templos com uma elite e esquecêssemos do carente. Mas havia uma outra parte, é muita coisa, só estou dando um exemplo, li muitos livros sobre isso à época, que não casava com a gente. Que foi quando a teologia da libertação estimulava lideranças a pegar nas armas, literalmente. Àquela época, nós tínhamos muitas ditaduras na América Latina. Muita gente morrendo, sendo torturada. E havia uma área com uma base teológica dentro do movimento que queria que pegássemos os crentes nas armas para uma luta. Mas a gente não encontra uma base bíblica para isso, pelo contrário. Quando Pedro pegou a espada no jardim e cortou a orelha de Malco, Jesus disse: não, Pedro, não. Quem usa a espada morre pela espada. Ele não estimulou Você vê, dá um outro sermão, eu já preguei isso, me lembrei agora. O cara foi armado para o jardim de oração. Ir armado para o jardim de oração. Fecha, senão você foge. Não, não é pela espada. Jesus numa cena, eu digo que essa é uma cena cômica do Evangelho. O cara decepa a orelha do outro, cai no chão, ele pega, não faça isso, Pedrinho. Deixa eu recolocar aqui a orelha do Malco, que eu não quero ele sem orelha. O soldado que o prendia, Jesus cura. Nossa ação não é pela espada. O armamento do Novo Testamento foi dado por Paulo, na sua teologia cristã. A armadura de Deus foi colocada. E quando o soldado foi todo vestido, quando Paulo coloca a armadura, ele está preso na guarda pretoriana, ele só via soldado todo dia. Então ele estava cansado de saber como é que o cara se vestia. Ele viu o sapato do soldado, a couraça do soldado, o cinto do soldado, a espada do soldado, o capacete do soldado. Ele começou a descrever qual é a nossa armadura. E no fim ele ainda diz assim, e toda essa armadura tem que estar revestida pela oração. Essa é a nossa arma. Que coisa boa aconteceu um evento como aconteceu da nossa juventude, e a gente saber que tinha um exército orando pelo evento. Olha o que aconteceu, o evento foi uma benção. O inimigo certamente tentou de algumas formas, mas a vitória do Senhor prevaleceu. Se arme, você que está reconstruindo, seja sua casa, seu casamento, seus filhos, seus negócios, seu ministério, se arme com a armadura de Deus. Lute com a armadura de Deus. E Neemias aparece no verso 14 dizendo assim, não tenham medo. Não tenham medo deles que vieram tentar desanimar vocês, porque o Senhor é grande. É isso que nós temos que nos lembrar. Quando você estiver desanimado, amedrontado, acuado por uma situação, o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Ele é o teu Deus, Ele é o teu abrigo, Ele é o teu refúgio, Ele é o pão da vida, Ele é a água que você bebe, Ele é o ar que você respira, Ele é Senhor do teu coração, foi Ele que batizou você com o Espírito Santo, é Ele, 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 é Ele. Não tenham medo deles, Ele é grande. Qual o tamanho do teu Deus? Gente, esta semana descobriram, a ciência é fantástica, Deus vai permitindo para a gente ficar, né? Tem um equipamento novo, nunca antes usado, porque não existia, para alcançar e ver o espaço. É de estarrecer a narrativa do que os caras estão vendo. E aí o cientista, o mais atento, teu, olha para aquele negócio organizado, totalmente controlado, muito mais estrelas do que se pensava, muito mais galáxias, e olha aquilo ali e diz assim, não é possível, isso aí não veio do nada, existe uma força maior que controla o universo, os planetas estão alinhados corretamente, quem é que colocou no alinhamento? Foi o Deus de Neemias, grande, ele disse, ele é grande, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente, ele é grande. Eu já li muitos relatos de reuniões científicas e de debates dos caras que se levantam e tem sempre os apologetas, eu adoro esses caras, porque são os caras que agora adoram uma briga bíblica, isso tem que ser muito bom para fazer isso. E vão debater, e foi um debate extraordinário sobre o Big Bang uma vez, isso aconteceu, se não me engano, foi na Alemanha, e começou aqueles caras, os cientistas, aquela defesa, e um apologeta ficou quieto. Olha isso, Rogério. Depois ele pediu a palavrazinha assim, levantou o dedinho. Foi a explosão que fez isso tudo, né? Então a explosão causou a ordem dos oceanos. A ordem é tão grande que a água não invade a terra. A não ser por uma situação sísmica. A água está controlada. A praia está ali até agora, não veio até aqui. Tem muita água ali. Então o alinhamento dos planetas foi a explosão que a organizou. Tá aí, eu vou acreditar na explosão de vocês. Mas tem uma pergunta para fazer. Quem foi que acendeu o fósforo? Quem foi que provocou a tal da explosão? Eles não conseguem chegar lá. E não vão conseguir. Sabe por quê? Os mundos, diz a carta aos Hebreus, só podem ser entendidos pela fé. Nenhuma mente racional entende o mundo, entende as coisas. Porque existe uma força sobrenatural, metafísica, extraordinária. Quando o cara vê um milagre, o médico não explica. A ciência não explica, contraria a ordem natural. Louvado seja Deus, e Ele está aí para mostrar para a gente. E agora tem um negócio que eles veem o espaço e ficam ali esbabacados, olhando aquele negócio ali. Continua acreditando que veio da explosão? Vão explodir um dia a tua cabeça na universidade. Nosso Deus é grande e temível. Nosso Deus é terrível. Nosso Deus não cabe nem na sua cabeça, nem na imaginação. Para terminar, o desafio de Neemias e dos trabalhadores era trabalhar em unidade. Todos trabalhando em torno do muro. Pena que a turma da orquestra já foi, você vai pedir um trompetista para dar um brado aí. Estamos longe uns dos outros, cada um fazendo o seu trabalho. Amanhã nós vamos estar longe, gente. Ó, está longe. Tu vai para o teu trabalho no centro da cidade, na Barra da Tijuca, em Santa Cruz, Campo Grande, sei lá onde você trabalha. Vamos estar separados, cada um fazendo sua obra, a obra de Deus. Seu trabalho é obra de Deus. Seu trabalho na empresa, na escola, seus estudos é obra de Deus. Você é servo de Deus, você é profeta de Deus. Vamos estar separados. Quando chega domingo, a trombeta toca. Quando há uma necessidade, a trombeta toca. Neemias montou uma estratégia sonora. Coisa linda. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, se reúnam. Isso é um sinal. A história da sirene, quando toca, porque vem tragédia, é muito antiga. Por isso que o sábio diz assim: não tem nada novo debaixo do sol. Nada. Quando ouvirem o som da trombeta, se juntem. Tomem posição. Eu acho que nós estamos num tempo, gente, de trombeta tocando. Leia o tocar das trombetas em Apocalipse, é um outro estudo, mas eu sei e tenho essa convicção, é crença, com base bíblica, que nós estamos num tempo de trombeta tocando. Tal o perigo, tal a situação, tal o aperto, as tragédias, os escombros, os muros destruídos, a trombeta está tocando. Povo de Deus, se reúna, povo de Deus, se arme, povo de Deus, trabalhe, povo de Deus, está chegando a hora. Povo de Deus, faça a sua obra. Impressionante, coisa linda, o Evangelho indo para todo lado. Lugar que a gente nem imagina, estava aqui no Proclamar, e um cara do Vietnã. Ele mostrou as fotos do Vietnã, mostrou, pediu ajuda, falando o que Deus está fazendo no Vietnã. Vietnã, altamente uma cultura influenciada pelo ateísmo, por causa da veia política do comunismo. Mas sabe por que Deus está fazendo isso? Outro dia eu vi, foi lá em outubro, na Coreia do Sul, o pastor dizendo: a Coreia está debaixo de um novo avivamento, que coisa maravilhosa. Mas aqueles caras lá são fora da curva, eles oram demais. E está havendo um mover de novo, tremendo na Coreia. Mas eu vi uma coisa lá, o asiático tem uma mente, né? A gente precisa aprender com as culturas. No final do congresso de Lausanne, que foi em Seul, um coreano, líder da igreja coreana, pediu perdão. Eu falei: misericórdia. Publicamente ele pedindo perdão porque a igreja coreana cometeu muitas falhas, ele estava vendo gente ali de várias nações, a igreja coreana cometeu muitas falhas, ele pedindo perdão. Eu me lembrei daquele livro fantástico, A Primeira Palavra do Evangelho. Você sabe qual é a primeira palavra do Evangelho? Arrependimento. E aí a Bíblia diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar. Não haverá transformação, não haverá avivamento, não haverá mudança, se não houver arrependimento. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, isso é uma ação coletiva de quebrantamento, de humildade. Neemias está experimentando isso. Neemias diz: olha, escutem a trombeta, esse púlpito agora, irmãos, quando se prega o Evangelho, é trombeta de Deus. Deus está falando com você, Deus está falando com o pregador, porque ele já apanhou em casa, ele já ouviu a mensagem em casa, Deus está falando, a trombeta está tocando, ao som da trombeta se juntem. Tem muito trabalho na linha de reconstrução. Olhem para o Deus grande e temível. Não se acovardem, não tenham medo de Sambalat e Tobias. Levantem-se. 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 É interessante como o aplicativo funciona no literal. Pode levantar. A série acaba aqui. A revolução do copeiro. Mas a sua leitura da Bíblia de Neemias, não. Você vai começar de novo. Quem anotou agora vai ter esse privilégio. Vai pegar aquelas partes que você vai ver, porque Deus vai falar mais coisas com você. Não só o que o pastor disse. Você crê nisso? Então faz isso. Ah, pastor, mas eu estou ouvindo a devocional do aplicativo 23. Ah. E eu quero você com o livro da Bíblia. Você e a Bíblia, você. Deixa o Espírito dizer, quando acabar Neemias, por onde eu vou agora? O que, que eu preciso aprender? Carta de Paulo às igrejas, a situação do amor de Coríntios 13, o sermão da montanha, que é a síntese do Evangelho. Eu tenho que voltar no Velho Testamento, eu tenho que ler mais Salmos, eu tenho que ver sabedoria em Eclesiastes, eu tenho que estudar ciência e fundação do mundo. Ué, não sei, cada um tem uma pauta com Deus. Sai da preguiça do aplicativo, pelo amor de Deus, isso é preguiça. Capítulo 6, que nós não vamos lá, diz assim: e o muro se completou, a visão se completou, o sonho está realizado, em 52 dias, as coisas de Deus têm prazo. Eram 7 dias para construir o muro, tem prazo, tem resolução. Não deixe as coisas sem prazo e sem resolução na sua vida. Coloca diante dele, clama, para que você tenha esse prazer de ouvir e de dizer: a obra a qual me propus a trabalhar está pronta, o muro está construído. Agora eu posso, nós podemos estruturar de novo a nação. Porque os muros são fundamentais, eles estão prontos. O templo já estava pronto. Louvado seja o nome do Senhor.